Olá, amigões. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Obrigado Internet 2016.
Estou bem contente!
Eu não sei porque é que nós temos que fazer tipo cheerleaders manhosas.
Sempre. É verdade, sempre.
Temos que fazer sempre porque
importante. Sou um bocadinho a Canal Panda, mas...
É importante apoiar o Alvin, não é?
Sim. Nesta...
É verdade.
O Alvin acredita muito em 2016 e nós...
Eu estou acredito, cético. Bué.
2016 é o ano do dragão.
Foda-se, não digas isso.
É, espero que não seja extensível a tudo, não é?
Sim.
É...
Não, acabei de inventar, não sei o que é que. Eu não sei qual é o animal deste ano. Mas há de haver um animal qualquer.
É o porco.
Sim, acho que é o porco.
Bom. Antes de mais, gostaríamos de desejar um bom ano 2016 a todas as pessoas que nos estão a ouvir e mesmo àquelas pessoas que estão a ouvir outros podcasts, como por exemplo o do Rodrigo Nogueira.
Opa,
queremos desejar, mesmo assim, bom ano a essas pessoas.
Essas pessoas, sim.
Aliás, essas pessoas mais do que nunca merecem um bom ano.
Tem sempre outras alternativas.
Tem que ser compensadas de alguma maneira.
Tem sempre outras alternativas.
Boa sorte.
Bom, nesta viagem para desbravar 2016, eu, Fernando Alvim, conto mais uma vez com a fantástica companhia de Nuno Dias e de Pedro Paulos.
Yeah.
Olá, pessoal.
Já não vi há algum tempo, confesso. Como é que foi o vosso passagem de ano? Quem é que ficou bêbado na passagem de ano?
Eu fiquei mais
eu não
ou
fiquei
menos.
Bêbado. Eu fiquei antes da passagem de ano, só.
Eu fiquei bêbado, mas pouco bêbado.
Eu fiquei mais ou menos bêbado, mas depois perdi a bebedeira a partir das 5 da manhã. E cheguei a casa muito cedo.
Eu fiz burritos na passagem de ano e correu muito bem.
Fizeste burritos?
Fiz. Pá, dá bué de trabalho, por acaso. São muitos ingredientes.
Pá, chegar com
mas com amor, tudo se faz.
Há muita gente que passa o fim de ano. Há pessoal que fica com a neura mesmo no fim de ano. De... Há muita gente.
Quer dizer, já passar mais um ano, é isso.
Não sei o quê, vai. Tá. E começam a entrar em paranoia. Então, opa, não vou. E então passam sozinhos.
Não, isso não, mas foi um frete nos últimos 10 dias durante tentar, pelo menos da minha parte, tentar fazer qualquer coisa. Eu não estava com muita vontade.
Eu acho que não é assim tão fixe.
Não é fixe porque toda a gente tem que ser obrigada a curtir a noite.
É assim, né? Sobretudo, é assim, deve ser fixe para pessoas que não saem muito. As pessoas não saem muito, mas pessoas que saem frequentemente, como nós, é assim, chegas ao... vai ser mais uma noite e vou tentar superar as outras todas que eu tive, estás a ver?
Mas é uma noite que tem que ser boa.
Pois,
se não for
é uma
boa,
obrigação.
Tem que haver sempre qualquer coisa que...
Durante todo o ano, vais recordar. É um bocado como a fotografia do bilhete de identidade.
Exatamente.
Não é uma foto normal.
Yeah.
É uma foto que te vai perseguir durante 5 anos ou mais. Então se fores a carta de condução... Imagina, uma foto mal tirada e tu vais ficar ali a vida toda...
É verdade.
Mas era assim, esta foto podia estar um bocado melhor.
E por acaso, a última vez que a minha carta de condução era a mesma desde... 21, que foi quando eu tirei a carta. E eu ainda tinha a mania que era skinhead, que rapava o cabelo à máquina zero.
É melhor explicar se não estás a falar a sério.
Sim, que eu tinha a mania que era skinhead.
Não em termos nazi, mas em termos
de aspecto físico. E então dava-me sempre muito prazer mostrar a carta de condução, porque primeiro não tinha barba e depois não tinha cabelo, portanto eu bastava um jovem de uma claque de extrema-direita.
Isso com que idade?
Tirei a carta com 21, mas a foto devia de ser mais ou menos antes, tipo 19 ou coisa parecida. Tristeza.
E ficou bonito. Ficaste bonito. Fiquei. Para sempre.
Mais ou menos, agora tenho
então outra. Então, e desejos para 2016? O que é que desejam, amigões?
O que é que eu desejo para 2016? Olha, gostava que.
Mas passas?
Eu comi passas, mas não cheguei até à doce porque comprei
comeste
muito
passas?
Grande.
Não.
Eu comprei passas muito grandes, então só. Perdi a contagem porque já estava farto de mastigar.
Eu, em 7 das 12 passas, pedi o Benfica ser campeão e outra foi ter muito mais sexo em 2016.
Pronto. Eu fiz um pedido diferente por cada passa.
Meu, o que é que queres? Eu não uso Tinder.
Tu comeste passas, Alvin?
Não, eu vou contar como é que passei a minha passagem de ano, que estão preparados.
Estou preparado.
Eu tinha que passar a passagem de ano à Póvoa de Lanhoso. Ia com o meu road manager. O meu road manager só podia sair de Lisboa às 10h30 da noite.
Show.
Atrasou-se e só pôde ir às 11. Nós tínhamos que passar música na Póvoa de Lanhoso por volta das A não ser precisar, tipo...
Duas?
Quatro?
Quatro ainda é tarde.
Quatro da manhã, uma coisa assim. O que dava perfeitamente para chegar à Póvoa.
Claro.
Só que estava-se mesmo a ver o que é que ia acontecer, que era, nós íamos passar o fim de ano na
autoestrada.
Na autoestrada.
Em prestação de serviço, não é?
Mas, pá, então calculamos aquilo e aquilo deu mesmo certinho. Chegámos a um minuto, dois minutos da meia-noite na estação de serviço de Santarém. Onde já estavam dois funcionários de...
Super tristes.
Depois aparece
de todo. Não estavam sobre... Ah, mas dois funcionários estão lá com duas
sozinhos.
Garrafas. Sim, sozinhos, não estava ninguém. Deixam ser sozinhos com duas garrafas, uma de vinho branco e outra de champanhe. Pá, mas ótimo.
E partilharam.
E eu, entretanto, também vinha com dois copos e também tínhamos ali um... O que é que nós tínhamos? Tínhamos uma cena qualquer para beber e da altura eles dizem, pá, vocês chegaram mesmo na hora, não sei o que querem beber. Já agora. Então, pá, fizemos ali um fim de ano incrível. Brindamos ao novo ano. Passado, sei lá, dois minutos chega mais um segurança de uma empresa de segurança que chegou. Epá, e depois chegou mais alguém vindo, não sei, era só pessoas que estavam a trabalhar.
E
ele disse assim, já o ano passado aconteceu isto com Santa Maria. Os Santa Maria também tinham estado lá no ano passado à meia-noite.
Eles agora têm tipo um quadro com as pessoas famosas que passam a passar
em Santarém.
Por acaso é giro. E o curioso é que depois vais no carro, não é? Porque depois comemoramos, à meia-noite e 15 já estávamos
a despachar.
Já estávamos a despachar e ir no carro. E não vias carro nenhum. É. Não vias carro nenhum.
Foi a melhor viagem então.
Não havia carros na A1. Obviamente estava toda a gente a celebrar o fim de ano. Não sei o quê.
Eu pensava que ias parar na Figueira, na meta dos leitões, tipo.
Nada mal.
Para comer leitão.
Nada mal.
Não aconteceu.
Então e o que é que temos hoje aqui na emenda?
Ano 2000.
Olha bem, e que melhor começar o ano que um regresso a uma das rubricas mais famosas do nosso podcast.
Qual é?
Aposto que vocês já adivinharam, não é?
É o ano 2000.
É o ano 2000, não sei se... Não, ouvi. Agora deu o genérico, não ouviste.
Parece que a nossa passagem de ano foi ontem.
Pois parece. Como vocês sabem, estes três vossos amigos são experts em futurologia e vão mais uma vez usar a sua formação para falar de coisas que vão acontecer de certeza, mas que são ultra futuristas.
Eu quero depois de contar aqui uma coisa.
Não,
parece
é isso que nós
já podemos. Bom, o que aconteceu foi um bocado dramático e foi começar o fim de ano com o pé esquerdo. Que é, basicamente é isto, estou envolvido em muita coisa e quando vou para o Porto, que é regular, vou para 300 semanas, mês a mês, visitar os meus pais e isso, e estava mais preparado, levei o meu computador portátil para trabalhar, não é? Para não deixar de fazer coisas. Aquele computador portátil tem tudo, tem a minha vida.
Tem nudes?
É o Toshi, chamo-lhe Toshi.
Toshi.
O que aconteceu, Toshi? Eu estava, foi no dia a seguir, eu estava em casa, como a grande maioria das pessoas,
a ressacar extremo.
Com um chá verde.
Bem bom.
E foi justamente aí que tudo aconteceu. Aproximei-me do meu computador com a minha chávena de chá. Era a segunda chávena de chá que eu tomava. Descontraídamente coloquei, isto era
tudo em câmera lenta,
6 da tarde, coloquei a chávena de chá do meu lado esquerdo, com a minha mão esquerda, e o que aconteceu foi, eu quando coloco a chávena de chá na mesa,
sim,
ela não ficou bem colocada, isto é, ela ficou, deve ter posto em cima de uma caneta, uma coisa assim. O que aconteceu é que toda a chávena de chá verteu para o teclado do meu computador,
do
teclado integrado do Toshi.
Toshi!
Bom, e ao mesmo tempo a água foi tanta que deu para também atingir o meu iPhone. A questão é, quando isso acontece, disse um palavrão, começado por F, e...
Foda-se.
Eu não, sou elegante, não disse.
Okay.
E a verdade é que corri imediatamente para buscar um secador, uma toalha, não sei o quê. A minha pergunta é, o que é que acham que eu salvei primeiro? O Toshi ou o iPhone?
O iPhone.
É verdade. Eu salvei primeiro.
Por causa do Tinder.
Não sei porque é que eu...
Mas na verdade devia ser feito ao contrário, porque o iPhone era mais fácil de salvar, não?
Pois não sei, não sei o que é que vocês...
Acho que não, depende da quantidade de
água. A verdade é que eu salvei primeiro o iPhone.
É,
com assim, o Team Diaz. Não, o iPhone não se cai logo, não sei o que, toalha, não. E depois fui ao computador. Passado para aí 3 ou 4 minutos. Eu acho que durante esses 3 ou 4 minutos o computador teve tempo para absorver aquela aguinha toda. E ontem recebi esta mensagem que eu vou passar a ler. Uma mensagem
que eu dei.
Desculpa, está lá o fundo. No telemóvel.
Eu estou a adorar, porque hoje o Fernando mudou de posição e então está tudo a ser uma nova.
Uma nova dinâmica.
Uma nova dinâmica.
Sim, eu recebi esta mensagem. Basicamente, da empresa. É uma empresa.
De reparação.
De reparação, especialista em.
Tiveram a ver os nudes todos tinhas no computador.
Em reparação, eles disseram que iam fazer tudo.
Tudo! E mas não facto... salvaram o disco só? O disco salvou-se, não? Disco externo, o disco rígido salvou-se, porque o disco rígido é uma caixa, certo? Deve ter conseguido salvar.
Bem, eles mandaram-me esta mensagem. A mensagem diz isto: eu gostava que depois desta mensagem colocassem uma música, está bem?
Está bem.
Metemos.
A mensagem diz isto: boa tarde. Não foi possível a reparação do seu portátil. Foram feitas várias tentativas sem sucesso. Está disponível na loja junto ao Norte Shopping para levantar, ok? Cumprimentos, Vitorino Rocha.
Foda-se. O que é que respondeste?
Triste.
Eu obrigado.
Respondi com ok, Vitorino, obrigado.
Vamos fazer um minuto de silêncio em homenagem ao Toshi.
Até sempre, Toshi.
O silêncio na rádio resulta bem. Pronto. E voltando ao ano 2000, que era o que estávamos a começar
vamos
a falar.
Voltar ao ano 2000.
Faleceu o Toshi, mas eu acho que o disco dele acho que vais conseguir recuperar os dados. Vai ser é que implantar o coração dele noutro computador, mas acho que vais conseguir. Eu acho que vais conseguir, amigo.
Força, Ali.
Right. E esta, como vocês sabem, esta rúbrica é para falar do que é que. Pronto, o que é que vai acontecer no futuro. Nós somos bem. Nós conseguimos acho muito que... facilmente adivinhar.
Portanto,
não é?
Isto também é uma introdução ao teu. A tua cena que tu vais fazer em 2036.
Ah, verdade, exatamente, 2036.
O Fernando vai ter um painel, portanto, daqui por 2 semanas na. Onde é que é? Pavilhão de.
Do conhecimento.
Conhecimento.
E também é livre, diga-se.
E quem for fã, também pode enviar também as suas sugestões.
Pois, sobretudo isso, vamos aceitar sugestões, ideias para Portugal ser melhor no futuro. Eu sou um grupo do futuro, eu adoro o futuro.
O futuro é altamente.
E a primeiro item é uma dessas coisas. Os atores vão ficar os atores vão ficar obsoletos.
Eu estava a questionar.
Porquê?
Porque o Marlon Brando disse que os atores não vão ser reais.
Não é. A questão é: o ponto fraco do CGI neste momento é a física, é como as pessoas mexem essas coisas.
Pera lá, o Marlon Brando já morreu.
Sim, mas ele já
faleceu, tinha... sabia? Ele já morreu, mas ele disse isso antes de morrer. Okay. Ele não foi depois de morrer.
Estás a ser mau com o Alvin.
Não, nada, estou a brincar com
ele. Os atores não vão ser reais, vão estar dentro do computador. O que é que ele quis dizer?
Esta posição, estás a ver? Já estou a sentir aqui. Já sei o que é que o Alvin sente quando está nesta posição.
Estás a ver? Tu ali és o Master of the Cock.
Isto parece que é mais alto, parece que estamos a falar para baixo, estás a
ver?
Estou a mandar.
Posso estar animado?
Alguém tem que estar animado, não é, amigo?
Estou animado. Estou animado.
Estou a brincar.
O Alvin acabou de deixar um like.
É assim, não.
Peraí.
Está a dar tudo.
É uma expressão dele, mas há uma expressão que entre os meus amigos, que é o vosso caso, vocês são amigões, e que é uma expressão que nunca se deve dizer.
Que é
a expressão estou a brincar.
Mas eu sou antigo isso.
Tu dizes isso também, estou a brincar.
Não, foi eu que instaurei.
Há muitas pessoas que dizem, estou a brincar. Isso, claro, tu sei meu amigo que está a brincar. Não, tipo, isso não.
Mas, por exemplo, se tu dizes isso com uma rapariga.
Nunca digo, estou a brincar. Isso demonstra grande falta de confiança.
Eu sei, mas
isto é... Outra vez, estamos a voltar ao princípio, ao primeiro episódio do nosso podcast.
Verdade, falava sobre isto.
Bate lá as palmas. Faz a ver. Olha, vamos. E porquê é que no ano 2000, no futuro, não é? Não vão haver atores? Porque vai ser tudo feito em computador, não é? Tipo, imagina, qualquer dia nem voz tem que fazer porque o computador já gera bem as vozes. É só tipo, mete num play, escreves a história, olha, quem é que faças isto?
Estas nunca vão deixar de
por exemplo,
ver.
Sim, porque neste momento é só as pessoas é que são a única coisa.
O Avatar, eu odio o Avatar, eu não consigo
nunca vi o Avatar.
Sim, então eu não gostei muito.
Não consegui ver mais de 5 minutos do Avatar.
Porquê? Ah, porque é bom, é falso?
Sim.
Porque não é... Sim, não é real.
Para isso vi um filme de animação, não achas?
Sim, mas sabes que os efeitos nos filmes não são só os práticos que tu não reparas. Há muitos que tu não reparas também. Há muitos... Os efeitos, os CGI, tu só notas quando é mau, certo? Quando é bem feito, tu não notas. Por isso é assim um bocado... Não podes dizer que o CGI é mau. Só há mau CGI que tu reparas.
Sabes que há um programa israelita... Aliás, Israel está sempre no...
Sempre na frente.
Na frente, a esse nível. Que eles criaram um programa que ameaça a minha atividade de animador de rádio, que é basicamente um programa que imita todas
as vozes.
Reproduz todas as vozes do mundo. E coloca essas
vozes
a falar.
E alguém escreve um texto.
Sim,
e
ela
reproduz.
Exato.
Por exemplo, tu no Mac, se fores ao editor de texto, e selecionas o texto e metes uma voz.
Mas faz em voz de robô, não é?
Não, por exemplo, até a Rita Moreira, com quem fez contigo a prova oral, tem a voz na cena do Mac.
Tem?
Sim, tem. E consegues reproduzir frases e o texto? Não, porque depois acaba por perder um bocado o sentido com os pontos finais, com a conversão.
Claro. O meu carro também fala, tu és de manhã.
Sim. Ele a dizer, nós estávamos agora à espera para entrar na Antena 3.
Chamar Fernando Alvim.
Ligar Alvim Fernando.
Tem que ser ao contrário.
E o carro não encontra este.
Disse o quê?
Isso é tão bom.
Disse o quê? Funcionou bem.
Eu acho que é muito mais prático que era telemóvel. Eu acho que essas merdas acabam por retirar um bocado.
Então, mas tu estás a conduzir, como é que és ligar para alguém? Vais estar mexendo no telemóvel?
Mas começa a
ser um bocado...
Começa a tornar-se um bocado...
Eu estou no carro, posso dizer, chamar e o nome da pessoa. Só que tenho que dizer ao contrário, que ainda não
Eu quando estou no carro, evito, obviamente, enviar SMS. Sim. Até porque eu sou mesmo inábil. Portanto, eu evito porque não... Sim, é mesmo perigoso coisas. Comigo, no meu caso. Aquelas pessoas que são muito hábeis e que com
Sim,
uma mão conseguem...
Uma coisa é nos telefones antigos em que tu tinhas mesmo um toque e sabias onde é que estavam as cenas. E eu consegui, pronto, é um bocado chungo de admitir, mas eu consegui escrever mensagem sem olhar nos outros. Porque basta saberes onde é que estão as teclas e consegues escrever. Porque tens mesmo o toque. Agora não tens o toque. Já estás um bocadinho ao lado e já estás a escrever tudo mal, não é?
Bem, a quantidade de pessoas que já devem ter tido acidentes graves, que já devem ter tido morrido, já devem ter morrido.
Sim, sim.
Porque estavam a enviar uma SMS e não viram que o carro entretanto parou. Bem,
já fui contra postos.
Já?
Para o telemóvel. Não, andar a pé.
Sim, mas deve ser mais grave.
Portanto, não... imagina de carro, claro.
Olha, deixa-me só dizer que uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando estou a conduzir é justamente mandar mensagens de voz. É muito fixe.
No
Facebook é bastante fixe.
Sim, e tu ouves a voz de outra pessoa, é diferente.
E mensagens rápidas.
Né? E como ainda há poucas pessoas que usam isso, diferencia-se.
Torna-se distinto.
Olha, outra coisa que vai haver no ano 2000 vão existir tropas com implantes e modificações humanas. Já estão a testar isso na Rússia e na China. Que chamam-se as Operações Humanas Aprimoradas, que é a minha tradução.
Portanto, cyborgs.
Tipo cyborgs, ou seja, com avanços tecnológicos incorporados no corpo. Já viste aqueles vídeos no Japão que
Robocop.
É coisas, pessoas com tipo que têm problemas de mobilidade ou até mesmo que têm trabalhos físicos mais duros, que têm tipo assim, como se fosse um esqueleto exterior para suportar peso e para começar a andar.
Sim, sim, já vi isso.
Isso no futuro, no ano 2000, vai ser completamente normal.
Eu estou estupefacto.
Com um braço de metal, achas que eventualmente poderá mesmo com um braço de metal?
Isso deve ter algumas vantagens. Deixa eu pensar.
Será?
Num dia, que vantagem é que isso podia ter?
Para mim, bastante.
Com um braço de metal.
Eu não sei porque é que vocês
para jogar ao braço de ferro, não é?
Vocês falaram em braço
era
de
para
metal,
jogar ao braço de ferro.
E olharam para mim, tipo aquela. É o único que ainda se masturba com bastante frequência. Muito obrigado.
Não, é verdade. Nós
o braço,
não estávamos a dizer
o braço de ferro.
Mas, havia uma notícia esta semana que o que é que era? Reduz o que masturbar-te mais de 21 vezes por mês. Reduzia a probabilidade do cancro da próstata.
Eu já ouvi dizer justamente o oposto.
Oh, man, não digas isso.
Mas já ouvi dizer tudo.
Causa cegueira. Quando eram pequenos, nós quando masturbávamos.
Sim, era isso.
Causa cegueira. Não faças isso, causa cegueira.
Se isso fosse verdade, éramos todos completamente cegos.
Eu era, sim. Era... E cá estamos nós a ver muito bem, não é?
Tu não, que tu usas óculos.
Eu tinha que fazer uma operação qualquer. Sim. Não te avisaram, o médico a dizer assim, não te avisaram para não bater tantas punhetas? Não te avisaram?
Não acredito.
O nosso Serviço Nacional de Saúde está todo numa crise por causa de vocês, os punheteiros.
Olha, por falar em punheteiros, diz-me mais lá coisas que podem acontecer no
ano
2000.
Pronto, no ano 2000, e isto já não é uma realidade muito distante, os carros vão-se conduzir sozinhos.
Olha, essa que é essa. E... há vários artigos, cada vez mais, várias marcas de automóveis já perceberam que esse vai ser o futuro.
É onde eles estão a apostar mais forte agora neste momento.
A minha pergunta vai ser, achas que depois poderás conduzir bêbado? A resposta é não. É exatamente
não,
pode,
igual. Pode estar no carro atrás. Pode haver uma lei, tipo, tens que ir no lugar atrás.
Espera, tu tens que estar... Tem que haver um elemento do carro.
É para não reforçar os comportamentos, não é? Vão fazer isso para não estar a reforçar os comportamentos.
Eu acho que já falamos uma vez disto, que é... Tu, se estiveres bêbado ao lado do condutor,
uhum,
podes ser preso ou podes... Eu acho que podes ficar sem a carta.
É sério? Não sabia.
Sim. Sabes porquê? Porque tu podes provocar um acidente.
Ah, pois é,
pode ser um fator de desestabilização na condução.
Faz sentido, é como o cão também não pode ir ao teu lado pela mesma razão, tem que ir atrás de...
Just that.
Yeah.
É isso mesmo.
Pronto, mas esta inovação não vai ser só para os carros particulares, não é? Os camionistas vão perder emprego, vão-se perder duas profissões das mais importantes, vão-se perder, que é o camionista e a prostituta, não é? Porque o camionista vai-se embora.
E o taxista.
o camionista leva à extinção da prostituta de estrada, não é?
Do interior, não é?
Eu podia ter...
E com isso, o que é que acabam? Acabam também as empresas de fósforos e de madeira que faziam as fogueiras ali da...
Nas matas de Monsanto e na Via Norte.
Acaba isso, não é?
E vão-se vender menos cadeiras também.
E aquelas pessoas também já vão deixar de deixar colchões na verba da estrada. E aqueles latões de tinta para fazerem fogueiras enquanto eles estão a bangar.
Ah, quem são as pessoas que vão a um... E recorrem a esses serviços
já dissemos dois tipos de pessoas que são famosas. É o estereótipo, não estou a dizer que sejam mesmo assim. Atenção! Não dizer que são todos. Mas há o estereótipo, não é?
Vocês lembram-se quando o Hugh Grant teve aquele caso com a Divine Brown? O Hugh Grant, no auge do escândalo, ele foi ser entrevistado pelo como é que ele se chamava, dos óculos com
aquele dos programas da noite?
O King, o...
Larry King. Larry King.
E quando chegou ao aeroporto de onde era gravado o programa do Larry King...
É Nova York ou Los Angeles?
Eu acho que era Los Angeles. Estavam vários cartazes, houve uma manifestação de mulheres de apoio a Hugh Grant... E os cartazes todos diziam fazia-te de graça.
Ele era alto, ícone, sexual.
Já viste? Ele tinha a Elizabeth Hurley em casa.
Um dos meus filmes preferidos é com a Elizabeth Hurley.
Sim, eu era completamente doido pela Elizabeth Hurley.
É o gajo que acorda. É o Brendan Fraser que acorda sempre com diferentes personalidades. Ele pede um desejo e queria ser um homem muito rico, mas depois tinha a pila pequena. Pois ele era muito pobre.
Nunca vi esse filme. Como é que se chama o filme?
Opa, não sei. Pois ele depois disse que queria falar espanhol. Era um traficante de droga. E tinha uma mulher lindíssima. Mas a mulher dele estava em Cornell com o melhor amigo. Ele queria sempre a mulher. E o diabo era a Elizabeth Hurley. E ele há um dia que acorda que... Olá, oi, estou hablando espanhol. Oh, que passa aqui? Estou hablando espanhol. Onde está a biblioteca? E ele tem assim um...
Eu pensava que o teu filme preferido era claramente...
É um ótimo espanhol.
Não, eu odeio. Os meus patrões são espanhóis. Mas eu odeio falar espanhol. Eu acho que dou erros. Olá, como está
o
teu?
O problema é a gramática.
Estás bem?
Gramática é
Fernando Albino. Hernando Albino.
Sabes que eu espanhol, pois não tenho jeito nenhum.
Temos que fazer um programa só em espanhol, mas.
É que podemos falar.
Eu penso que não hablo muito bem.
Temos que fazer um podcast.
Sou um pouco merda.
Sou um pouco merda. Merda.
Olha, continuando, no ano 2000, uma coisa que também vai haver.
É.
Vocês vão poder ter plantas. Quem não sabe ter plantas vai ser fácil. Porque, e já há aqui já há uma aplicação que é o Parrot Flower Power, que o pessoal curtiu do Flower Power aí em casa, aposto. Que é uma... Toda a gente tem plantas que morrem sempre, mas desta vez não vai morrer. Porque há uma coisa que é tipo um Y que se mete, que espeta na planta, e aquilo detecta todas as características da planta. tem artigo 7 mil plantas e dá-te tipo no telemóvel as estatísticas todas, analisa a vida da tua planta.
Quer dizer que aquelas plantas que as nossas mães compram em passado 3 dias, morrem, elas vão conseguir.
Vão conseguir e vai ficar tudo na boa. Outra coisa que vai haver, e esta é a notícia que vocês vão gostar mais, é os sutiãs vão ser inteligentes no ano 2000.
Eu consigo tirar, meu. Nunca tive grandes problemas em tirar...
Os sutiãs vão ser inteligentes? Como assim?
Espera aí.
O que é que lixaste a tua voz?
Não, a vossa voz é que deixou de dar, não sei.
Eu estou a ouvir bem.
Estás longe, fala lá perto do microfone.
Olá, tudo bem?
Estás a ouvir bem a tua voz?
E a tua também, estou a ouvir as três bem.
Sim, sim. Mas estás a ouvir como se estivesse perto?
Sim, normal.
Caralho, meu.
O que é que se passou no teu?
Fala lá agora.
Ai,
caralho.
Já
está.
Bem.
Já sei o que é que o botão faz. Bem, como eu estava a dizer... Bem, tenho aqui uma notícia que vocês vão adorar. Os sutiãs vão ser inteligentes no ano 2000.
Pedro, eu nunca tive problemas com sutiãs.
Nunca tiveste?
Não sou daqueles gajos que
se calhar o problema é
os sutiãs
serem inteligentes para ti, não é? Se há um problema os sutiãs serem inteligentes, caso fossem burros era melhor.
O problema não é os sutiãs, o problema são as mulheres serem...
Basicamente,
estou a brincar.
Já.
Estou a brincar.
Já estamos perto do ano 2000. Analisa a biometria, ou seja, os passos, as batidas por minuto.
Sim.
Se é que me entendes. Dá para exercício fixo, manda também a informação para o telefone, dá para dista o nível de calorias que tu consomes, essas coisas que tu consomes, a pessoa que usa o sutiã, não é?
A cena do sutiã.
Yeah. Diz dicas quando é que deves dar tudo no exercício, ou quando é que deves ter calminha. Pronto, acho que é bacana, não é?
Para quem tem maminhas.
Quem tem maminhas pode aproveitar.
Eu por acaso não ligo nada a mamas, é incrível.
Este é um burro. Adoro mamas.
A sério?
Eu passei a curtir nos últimos tempos pernas, não sei porquê.
Eu gosto muito de pernas, gosto de um bom rabo e gosto sobretudo da cara da pessoa.
A cara é
essencial. Depois o resto é
se tiver cara de cu, não vale a pena.
Vocês são muito ecléticos.
Bem, e agora?
Agora vamos passar para...
Vamos para os virais, Fernando.
Fernando,
faz isso.
Bem, esta semana, portanto, foi a passagem de ano e nós ainda estamos um bocado no... Ainda estamos no rescaldo. E há uma foto, que é uma fotografia de gente bêbada em Manchester na passagem de ano, que é quase tipo um ex-equilíbrio na net, no dia 1. Portanto, é uma fotografia de Joel Goodman para um Manchester Evening News, que no dia 1 de janeiro tornou-se viral. Pá, a fotografia em questão é segundo muitos órgãos especializados no Le Monde ou New Zealand Herald.
E dos bacanos, não
é? É tipo uma composição perfeita entre a arte e a desgraça. Isto porquê? Há pessoas a compararem aquilo com a criação de Adão. Aquilo tem tipo pessoas que fizeram um esquema entre a criação de Adão, porque de Michelangelo Buonarroti. Porque a composição da esquerda para a direita é quase perfeita. Imagina, tens uma pessoa completamente bêbada, deitada no chão com uma garrafa. Tens tipo uma miúda em pé e depois dois polícias a ajudarem outro transiente, outra pessoa completamente bêbada. Pá, a fotografia, houve um tweet desta fotografia de Joel por Roland Hughes, mais de 27 mil retweets e 28 mil likes. Tipo,
esta foto é genial.
Até há dois dias atrás, portanto foi quando nós.
Deixa-me ver a foto.
E neste momento existem pedidos para que existam impressões da foto em A3 e A4. Um dos pedidos é o fundador do Wikipédia, o Jimmy Wales, que está a pedir tipo uma impressão desta foto. Pá, no entanto, não sabemos se a bebedeira já passou ou se eles já mudaram de ideias. Pá, mas a fotografia... Já encontraste a foto?
Já.
Mostra aí ao Fernando Alvim.
Deixa-me cá perceber.
Calma.
E
foi incrível. É esta aqui. Foi incrível, no Reddit havia inclusivamente um álbum que tinha ainda mais fotos. Tinha as outras fotos e claramente o pessoal da Inglaterra bebe a sério. Daí.
Ei,
amigo, amigão. Deixa ver.
Vais mostrar a foto do Reddit?
Não, é o que vou mostrar a quem? Estavas a ver as imagens.
Bem, vamos para o segundo viral, não é?
Olha, o segundo viral.
Muito essa foto.
Que são os 10 boatos que circulam na internet.
Não, este é para cortar. Não
há nada, eu tenho aqui. Ah, preparei. O segundo viral, que são os 10 boatos que circulam na internet, que, pronto, há vários boatos, e geralmente os boatos, aquelas chain letters a dizer que há alguém a atacar, não é? Geralmente, eu estive a analisar, isto é um artigo do JTN, eu estive a analisar, e há aqui uma característica que sobressai em todos estes boatos. Sabes qual é que é a característica?
Qual?
Geralmente promovem o preconceito, claramente. Claro. São sempre romenos,
ciganos,
máfia de leste, sempre. Mulher árabe. Pá, esta... Pá, é uma prova que alguém anda aqui a tentar fazer alguma coisa com estas coisas, não é? Alguém, há um tipo... Eu gosto de pensar que é só um tipo que está ali, escreve que o seu trabalho ficcionário é escrever estes boatos. Um dos meus preferidos é uma mulher árabe, e aqui há que salientar que é uma mulher árabe de burca, que é o que costuma haver muito aqui. Tu costumas ver muito. Vai assim a passar na rua, bate contra ti, contra a pessoa que está a escrever, e deixou cair a carteira. E como a pessoa apanhou a carteira e devolveu-a ao respectivo dono, o que é que a mulher árabe faz? Não vai em modas e diz-lhe. Na passagem de ano vai haver um ataque terrorista.
No Porto, nos Aliados.
Não diz, por acaso não dizia que era no Porto.
Não sabia.
Vai haver um ataque terrorista na passagem de ano. Pronto, e o que é que a pessoa fica a pensar? Pronto, se calhar é melhor não ir, sair na passagem de ano, porque
vai haver uma passagem de ano.
Vai haver merda.
Mas vais a ver, as pessoas ainda são preconceituosas, porque pensam, porque ser uma pessoa árabe, de burca, a dizer que vai haver um ataque terrorista, que são os islamitas que vão fazer um ataque terrorista. Porque ela podia estar só a contar que alguém ia fazer um ataque terrorista.
Não.
Realmente as pessoas... Outro também que é bom é um trio de romenos, numa carrinha, andava no Grande Porto a raptar crianças. E eles avisavam as Jonas, que é São Mamede em Festa, Leça de Palmeira, Gondomar... Senhora da Hora, Matosinho, Cerco, São Roque, enfim, várias zonas. Uhum. Pronto,
deixaram de falar a Maia, por exemplo.
E aconselhava, estava aqui a Maia quando eu disse e outras zonas, e aconselhavam a não deixar os filhos sozinhos e ir buscar os filhos à escola. Portanto, claramente havia aqui uma criança que queria que os pais os fossem levar à escola e escreveu esta história.
E resultou.
Pronto, há vários bons. A internet claramente é um bom poço para a desinformação, não é?
E há sempre aquela história da criança que é raptada no centro comercial e que rapidamente acionam todos os sistemas de segurança, colocam-se seguranças nas duas
saídas,
em todas as vias de saída, e descobre-se a criança como... Quando se descobre, tipo, quando se apanha uma criança, já está sem cabelo. Já lhe tinham rapado o cabelo.
Para raptá-la, não é?
Os raptores te trazem aquilo.
Sim. E depois também há aquela maravilhosa quando ias ao cinema e tinha uma seringa e apanhava a sida.
Essa era clássica. Já não lembrava dessa. E também a outra clássica é um casal foi a uma daquelas lojas, um chinês, não é? E uma pessoa foi a um chinês. E o marido saiu cá para fora para fumar um cigarro e ficou à espera da mulher. Quando voltou, ela já estava, já lhe estavam a tirar o rim. Eu adoro estas histórias.
É bom. A quantidade de pessoas que têm medo de ficar sem...
Palmas para elas.
Vamos ao próximo viral.
Aliás, não sei se é por causa destas histórias ou não, mas a polícia vai fazer uma grande campanha só para desfazer mitos.
Sim. É isso. É estes boatos que eles vão desfazer.
Bem,
é exatamente esta notícia que estamos a falar.
O mês de dezembro foi muito fortuito nos contratos de futebol. Nos contratos televisivos. Depois de 10 de dezembro, isto é um dos virais, isto é, não é viral, foi um jovem que foi engraçadinho.
É engraçadinho!
Portanto, o Benfica assinou um contrato de 400 milhões com direitos televisivos durante 10 anos. Pá, e os três adeptos dos três grandes, tanto Benfica, Porto e Sporting, insurgiram-se. No final de dezembro, o Sporting também assinou um contrato. Pá, e a 2 de dezembro, quando o Benfica assinou o contrato, houve um tal de Manuel Assis Teixeira que foi para a página da Nós deixar uma carta. E a carta reza assim, Fernando.
Conta. Quem é que vai ler? É o Alfa Fernando?
É melhor ser eu, senão nunca mais saímos daqui. Peraí. Sei que não se deve acabar uma relação pelas redes sociais, mas soube há pouco do que me fizeste e ainda estou demasiado exaltado para te ligar. Além disso, não me quero irritar com as desculpas de costume quando tentas desviar os nossos assuntos com ofertas temporárias de canais de cinema farjutos. É certo que já não estávamos bem desde aquela situação das perdas momentâneas do Wi-Fi. Mas nunca esperei que a nossa relação pudesse chegar ao patamar de te apanhar a prostituir-te com o meu inimigo. Como é possível dar-se a esse gajo dessa maneira, nós? É de bigode? É do bafo a vinho carrasco? É da unha de mindinho iriçada? É dos fatos de treino Hummel de 92? Para mim acabou a sua quenga. Até ao fim de semana, mudo-me para a casa da Mel.
Isto é um adepto do Sporting a quando o Benfica assinou para nós. Passado 20 e tal dias, o Sporting assinou para nós. E agora tens que ler. O mesmo Queixinhas, agora feliz da vida, escreveu o seguinte.
Minha querida, tu não dás ponto sem nós. Queria dizer-te que aceito as tuas desculpas e que apesar de ter tido um Natal fácil, estou na disposição de esquecer querelas passadas e voltar a construir o futuro ao teu lado, a minha casa. Tu já me conheces, sabes que sou impulsivo. Já da outra vez em que me cobraste indevidamente a Sport TV, quis logo acabar e insultei-te de alto a baixo. Com a tua calma e assertividade, fizeste-me ver que estava a ser precipitado, pois todos temos o direito de errar. Agora sei de que falavas, minha querida, não te vou mentir, andei a curtir com o Mel durante 2 semanas, mas juro por tudo que foram só uns beijinhos e amassos e não chegamos a consumar nada, juro. Tu fazes como ela, é assim. Assim que soube que nos zangamos, ligou-me logo a querer ir lá à casa. Eu estava fraco, disse-lhe que ia pensar, mas quando dei por mim, estava embrulhado no sofá a ver o que ela tinha para me oferecer. Outro dia, no shopping, também me tentou saltar à espinha uma tal de Vodafone. Não era má de corpo, tinha uma conversa agradável, mas tu sabes muito bem como sou racista no que respeito à vermelhices. Nunca iria resultar. Tenho sentido falta das nossas coisinhas, da lentidão do teu zapping, das piadas, da tua prima Iris e de ver contigo o corral das celebridades em direto. As crianças choram compulsivamente pelo teu baby first. A verdade é que... Esta separação fez-me valorizar mais a nossa relação de há tantos anos. Fico sensibilizado por me dares esse valor todo, mesmo sabendo que nem sempre me portei bem contigo. Mas sabes perfeitamente que não sou nenhum jagunço como o outro com quem andaste metido e comigo contas com um homem com nível, honrado e disposto a ser-te fiel para sempre. Amo-te nós, por Manuel Assis Teixeira.
Mas isto... Opa.
Temos de baixar, não é?
Pronto, temos mais 2 só e é para acabar.
Temos que acabar.
Ok, um foi a lei dos piropos, que foi um.
Portanto, e o Rui
Sinal
Corte esteve muito bem também e acabou por.
Por levar com toda a gente em cima, porque fez este post no Facebook. Uhum. Vamos fazer assim, meninas, eu vou continuar a mandar piropos. Se apresentarem queixas, serão violadas. É que se é para ir preso, ao menos vou de barriga cheia.
Portanto, esta piada foi muito polémica. E a última foi uma selfie no Dubai com o prédio a arder. Portanto, o gajo escreveu na foto: Feliz ano, minha querida, que era Dubai. Que Deus te abençoe e te proteja. Sempre nos surpreendes com os maiores fogos de artifício.
É triste.
Pronto, para finalizar, parem de partilhar aquele texto de hoje, 3 de janeiro de 2016, em resposta às novas diretrizes do Facebook e, em particular, na decisão de usar ou não o Facebook, pois 1 de janeiro de 2016 é só parvo e é um boato que não vos adianta de nada.
O pessoal partilha estas coisas e não resulta, infelizmente.
Pronto. Nós temos que acabar o programa.
Estão-nos a despachar.
Estão-nos a despachar. Temos que ser rápidos.
Já tiraste a foto.
Chega ao fim o primeiro episódio do Obrigado Internet 2016. Não se esqueçam de nos assinar no vosso agregador de podcast de eleição, seja o iTunes, o Podcast Edit ou outro qualquer. Avaliem-nos no iTunes. Metam este episódio aos altos berros no trabalho para toda a gente ouvir. Ponham um gosto na nossa página de Facebook ou mandem cartas fofinhas para correio@obrigadointernet.lol. Temos também de deixar o nosso agradecimento à Antena 3 por ter. Recentemente cedido do estúdio.
Obrigado,
e já sabem, curtam a vida!